Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas em Washington. João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta emissão da Voz da América do dia 16 de julho. Foi o dia em que o último czar da Rússia, Nicolau II, e a sua família foram executados pelos comunistas que haviam tomado o poder no ano anterior. A execução foi em 1918. Aqui em Washington, hoje, estamos com o sol a brilhar, lá fora 28 graus. Na produção está Ethel Butler, nos cuidados técnicos Glenn Von Collier. Vamos começar pelos títulos das notícias a esta hora. Prossegue violência entre Israel e o Hamas. Netanyahu acusa o movimento palestiniano de crimes de guerra. O governo do Mali e rebeldes estão em negociações. À nossa frente temos hora e meia de emissão. Nos primeiros 30 minutos estamos concentrados em Angola. Samakuva acusa a presidência de falta de transparência nas contas do Estado.
Não diz quanto pediu emprestado, quanto utilizou para a sua própria instituição, nem pede o parecer prévio do Tribunal de Contas para os contratos.
O governo nega envolvimento da polícia em assassinatos extrajudiciais. A oposição diz que não é bem assim.
Estamos a falar de um país que não é o nosso, porque acontecem, infelizmente, um pouco pela nossa Luanda.
Fique connosco para ouvir os pormenores e mais. Vamos falar ainda da greve dos professores na UILA. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15720, 13630. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Pode também ter a nossa página no seu telemóvel através de m.voaportugues.com. E vamos agora às notícias com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu acusou os militantes do Hamas de cometerem crimes de guerra ao alvejarem milhões de civis israelitas e ao utilizarem os seus próprios cidadãos como escudos humanos. Netanyahu responsabilizou o Hamas pela rejeição da proposta de cessar-fogo apresentada pelo Egito, que levou Israel, por seu lado, a responder com novos ataques aéreos contra os militantes. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas avista-se ainda hoje no Cairo com o presidente egípcio para debater a forma como aplicar a proposta de cessar-fogo. Israel aceitou o plano, mas suspendeu as atividades militares durante várias horas antes de recomeçar os ataques aéreos.
Representantes do governo do Mali e de grupos rebeldes Tuaregs deram já início a conversações em Argel para tentarem chegar a um acordo final de paz um ano depois do regresso à democracia. As conversações, que incluem medianeiros africanos, verificam-se na sequência da violência no norte do país em violação a um cessar-fogo concluído em maio. O presidente francês François Hollande desloca-se esta semana à África Ocidental para apresentar a sua nova estratégia de contra-terrorismo na região do Sahel, uma estratégia que passa pela substituição das forças francesas no Mali.
Uma nova pesquisa revela que o número de pessoas mortas durante a fase mais violenta do conflito na República Centro-Africana foi subestimado. A Organização Médicos Sem Fronteiras afirma que um levantamento feito junto de milhares de refugiados da República Centro-Africana, no vizinho de Chad, revelou que cerca de 2.600 pessoas foram mortas nos conflitos entre novembro de 2013 e abril deste ano. Anteriormente, outras organizações humanitárias tinham estimado que entre 1.000 e 2.000 pessoas teriam morrido nos combates entre os rebeldes muçulmanos, na sua maioria ex-Selaka, e milícias anti-Balaka, maioritariamente cristãs.
Os Estados Unidos deram início à deportação de alguns menores oriundos da América Central que entraram ilegalmente no país através da fronteira com o México. O presidente Barack Obama prometeu acelerar o processo de devolução dos menores aos seus países de origem na sequência da crise humanitária causada pelo elevado número de jovens retidos na fronteira com o México. O primeiro grupo de 38 jovens regressou na segunda-feira às Honduras.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O líder da UNITA, Isaías Samakuva, acusou o governo de falta de transparência nas despesas do Estado. Samakuva referiu-se também às garantias dadas pelo Estado angolano para cobrir empréstimos mal parados do Banco Espírito Santo Angola, BESA, afirmando que essas garantias são superiores ao limite previsto na lei angolana. O Manuel José foi à conferência de imprensa.
Depois de ter estado no Bengo e no Kwanza Sul, o número 1 da UNITA convidou jornalistas para dizer que não gostou nada do cenário que encontrou nas duas províncias do país. Isaías Samakuva pediu que o executivo seja mais transparente em relação ao dinheiro do erário público, referindo-se à ausência de prestação de contas por parte do chefe do executivo, José Eduardo dos Santos.
Ao país, o senhor presidente não apresenta contas sobre esses empréstimos. Não diz quanto pediu emprestado, quanto utilizou para a sua própria instituição, nem pede o parecer prévio do Tribunal de Contas para os contratos que subscreve. Tem que haver transparência. Nós estamos a recomendar constantes vezes transparência na gestão da coisa pública. Quantos montantes de dólares foram despendidos? Não há explicação nenhuma. Não há justificação nenhuma que se faça.
O líder do Partido do Galo Negro trouxe à baila o escândalo que envolveu Angola ao do Banco Espírito Santo em Portugal. É como exemplo do que diz.
Segundo informação do Banco Espírito Santo, tornada pública, a República de Angola já prestou uma garantia soberana ao BESA num valor muitíssimo superior a 5 bilhões de dólares para o Estado pagar o crédito mal parado de certos mutuários. É evidente a forma como a banca angolana é utilizada para operações de branqueamento de capitais subtraídos do erário público. O escândalo recente do BESA é um exemplo vivo deste fenómeno que vimos denunciando há décadas.
Uma situação que, segundo Samakuva, contrasta com a falta de dinheiros que se alega para as obras em território angolano.
Essa informação nunca foi confirmada pelo governo angolano, mas também nunca foi desmentida. Apesar disso, nós encontramos estradas paradas de ser reparadas já há algum tempo. Os empreiteiros dizem que não há dinheiro.
Para a UNITA, há muito que o executivo eximiu-se das suas obrigações para com o país.
O Estado demitiu-se das suas responsabilidades. Deixou de ser uma pessoa de bem para tornar-se refém e cúmplice de uma oligarquia que agride os direitos e liberdades das instituições públicas para promover e proteger interesses privados lícitos e ilícitos.
Daí não restar dúvidas que a única saída para a resolução do problema de Angola, diz Isaías Samakuva, será a mudança deste governo.
Este governo não serve para nós. Deve ser posto fora para ir descansar na devida altura, na altura das eleições, para ver um governo que consegue resolver esses problemas, que são simples, mas muito importantes para a vida do nosso país.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Por coincidência, o Fundo Monetário Internacional deu também a sua opinião sobre a questão da transparência das contas. O FMI sugeriu que o governo angolano publique relatórios trimestrais sobre como está a gastar os seus fundos. Isto ao mesmo tempo que um relatório da organização afirmava que o crescimento este ano não deverá atingir os 4%. Eduardo Ferro.
Uma missão do Fundo Monetário Internacional, chefiada por Ricardo Veloso, terminou na segunda-feira uma visita de 2 semanas para debater a situação económica em Angola. Em conferência de imprensa ontem, Veloso saudou os esforços angolanos a nível da disponibilização de informação sobre empresas, contas públicas e mercados, mas disse que a divulgação desses dados poderia ser mais regular, talvez trimestralmente, para que, nas suas próprias palavras, se faça não só um acompanhamento dentro do governo, mas também fora do governo, sobre como estão a ser feitos os gastos públicos. Por outro lado, numa declaração escrita e publicada já aqui em Washington, Veloso disse que o crescimento real de Angola este ano deverá moderar-se para 3,9%, devido ao abrandamento da expansão da produção agrícola e devido à queda temporária da produção de petróleo na primeira metade do ano. No próximo ano, o crescimento da economia angolana deverá acelerar para 5,9%. A inflação, por outro lado, continua em queda mais rápida do que o previsto e caiu abaixo dos 7% entre maio e junho deste ano, diz ainda a declaração. A nova pauta aduaneira deverá fazer, contudo, aumentar a inflação para cerca de 7,5%. O FMI é da opinião de que isso deverá dinamizar a produção doméstica, mas diz ser importante rever periodicamente e retirar gradualmente essas proteções aduaneiras. O Fundo Monetário Internacional recomendou uma atitude fiscal mais cautelosa por parte do governo angolano para limitar o aumento das necessidades de financiamento e para que a riqueza do petróleo seja poupada para gerações futuras. A declaração diz que será importante para Angola desenvolver um fundo de estabilização de petróleo com regras claras de depósitos e levantamentos. As reservas cambiais angolanas são boas. Em maio deste ano estavam avaliadas em 31.200 milhões de dólares.
Era o Eduardo Ferro. O governo angolano negou, entretanto, que estejam a ocorrer em Angola execuções extrajudiciais cometidas pela polícia. Mas a oposição diz que esse desmentido não corresponde à realidade. Coco Mukuta.
Não existe em Angola qualquer ato de execução sumária levado a cabo pela Polícia Nacional. Quem o diz é Armando Loureiro, assessor do Ministro do Interior, Ângelo Viega Tavares.
O nosso Estado não tem política de execuções.
Do ponto de vista legal, do ponto de vista prático.
É mesmo prático, estou a falar na prática. O que acontece é que no enfrentamento dos criminosos que andam armados, a polícia também tem que utilizar a arma. Há vezes que é obrigada a utilizar a arma. Na troca de tiros, é que pode haver algumas vítimas. Mas como a polícia tem alta preparação militar e policial, há tendência a haver mais vítimas do lado dos bandidos do que da polícia.
Será que o último caso do Golfo foi exatamente por causa disso, onde um dos estudantes faleceu no local? Foi exatamente por causa deste confronto?
Eu não estou bem informado dessa situação, porque cada caso é caso. Quando acontece isso, independentemente dos motivos ou a forma que ocorreu, há um inquérito para serem apuradas as causas. Caso haja excesso ou culpabilidade, de um ou do outro lado, há responsabilização. Por isso é que tenho ouvido que a polícia é presa, a polícia é julgada, ninguém está fora da lei.
Na ocasião, o deputado da Casa CE, Leonel Gomes, contrariou o representante do Ministério do Interior e afirmou existirem vários casos de execução sumária.
É tempo de nós, angolanos, todos juntos, olharmos para a realidade que nós vivenciamos todos os dias. Tentarmos dizer que em Angola não se pratica execuções sumárias, estamos a falar de um país que não é o nosso, porque acontecem, infelizmente, um pouco pela nossa Luanda, se quisermos, efetivamente, sermos realistas. Mais do que pretendermos defender as nossas damas, temos é que olhar com olhos de ver a realidade que assola a relação da segurança pública com a criminalidade nas nossas vidas, de maneira direta ou indireta.
Segundo ainda Armando Loureiro, nem mesmo existem tantos crimes tal como se propalam na imprensa.
Devo dizer que a criminalidade não está assim tão elevada conforme se pensa. Anos anteriores, como consequência da guerra, houve mais crimes do que agora. Agora o que é que se passa? Com a elevação da consciência do povo e porque os órgãos de comunicação social têm rápido acesso a várias informações, quando acontece um crime, quase todos comunicam. Agora, por que o povo muitas das vezes pensa que a criminalidade aumentou? Porque há crimes de grande impacto social.
Era o representante do Ministério do Interior no encontro sobre a segurança pública, combate à criminalidade e a proteção dos direitos humanos organizado pela Associação Justiça, Paz e Democracia. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E vamos agora para o Lubango para falar da greve dos professores que se arrasta há várias semanas na província da Huila. O governo diz que professores estão a regressar ao trabalho. O sindicato desmente essa afirmação, afirmando que os números de regresso são mínimos. Teodoro Albano.
Perante a manutenção da greve reforçada na Assembleia de Professores realizada na última segunda-feira, 14 de julho, o governo da Huila começa aparentemente a revelar sinais de incapacidade para contornar o descontentamento dos docentes. A manipulação da mídia pública para apelar os professores a retomarem com as aulas, com a ameaça de despedimento, parece tornar-se na estratégia encontrada pelo executivo de João Marcelino Tshipinge. O próprio governador, que se diz surpreendido com o arrastar da greve, reiterou a existência de mão oposicionista na paralisação e apelou os professores à razão.
Desde que sou professor, com mais de 40 anos de serviço, nunca vi uma greve deste tipo. Uma greve desumana, uma greve que não justifica a sua existência. Mais uma vez, queremos chamar a razão todos os professores para tomar as suas aulas. É tempo. Da nossa parte, fizemos muito e o que falta é um pouquinho.
Na emissora de rádio oficial local, o chefe da repartição municipal de educação no Lubango, Pedro Tissing, fala da retomada das aulas na capital da província.
Temos as escolas a funcionarem em pleno. Temos a escola primeira número 51, todos os professores estão a trabalhar. A escola secundária do primeiro ciclo, 14 de abril, também temos alunos e professores, pode-se constatar, e vai encontrar, de facto, alunos e professores nas salas de aula.
O diretor da escola do primeiro ciclo do ensino secundário 27 de março, David Pereira, aponta 60 professores que terão retomado com as aulas naquele estabelecimento de ensino.
Há um grupo de professores considerável, cerca de 60, que está a dar aulas desde o dia 30 de junho. E há uma outra parte que ainda se considera em greve.
A Voz da América constatou que a adesão à greve ainda é grande e que a maioria dos alunos encontrados nas escolas se limitam a brincar nos respectivos pátios. O secretário do Sindicato de Professores no Lubango, Osvaldo Congo, desmente todas as informações que apontam para a retomada das aulas.
Mesmo essas escolas que ele cita, não faz 90% nem 50% dos professores a trabalhar. É esta dialética que eles estão a usar. Pegam alunos da 7ª, 8ª, 9ª classe, juntam numa única turma e um professor fica a privá-los para que os alunos vão transmitindo aos outros, dizendo que já estão a ter aula, enquanto que as aulas ainda não retomaram, porque os problemas não foram selecionados.
O sindicalista critica, por outro lado, o papel da imprensa pública, que se colocou do lado da entidade patronal, se esquecendo completamente do princípio do contraditório.
Quem decretou a greve? Foi os professores. Quem vai levantar a greve? São os professores. Agora, ao passar a informação do governo, deveria também procurar escutar o contraditório, que é o sindicato. Mas, infelizmente, os nossos comunicados já não passam mais na Rádio Willa. Estamos a sendo marginalizados num país que se considera democrático.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E a Voz da América está a transmitir em onda média 1530, onda curta 15720, 13630. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos notícias e reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada esta sexta-feira é Ana Margoso. Ela é jornalista e ativista dos direitos humanos. A ala juvenil da UNITA, a Jura, vai eleger este fim de semana um novo presidente. Há três candidatos, nomeadamente Alicerces Mango, Oseias Chilemba e Agostinho Camango. Nós ontem entrevistámos Alicerces Mangos e hoje damos o microfone a Oseias Chilemba, a quem começámos por perguntar o que pretende fazer com a Jura, se for eleito para a chefiar.
É bom, é tornar a Jura mais dinâmica, é uma Jura mais disponibilizada para poder servir o partido, para poder servir o país e a juventude em geral. Porque esta juventude que precisa de uma liderança mais assente, na visão holística, uma juventude que naturalmente está tão sacrificada nesta terra de Ginga. Uhum. Nesta altura do nosso terceiro congresso, temos uma oportunidade muito singular. É neste lugar onde vamos refletir os destinos da nossa organização, afinarmos a máquina para que realmente em 2017 a UNITA seja um governo para poder dirigir os destinos do povo angolano.
Olha, Sr. Chilemba, uma outra pergunta. Quais são os principais problemas da juventude em Angola neste momento, de acordo com o que você vê?
Os problemas da juventude angolana hoje são vários. São vários. Hoje o que nós resistamos é o êxodo da juventude e não só, outros concidadãos nossos, que saem das zonas recônditas do país, procuram as melhores condições nas capitais litorais, porque é aqui, nessas zonas onde o governo concentrou todo o aparato para poder atender os indivíduos que cá vivem. O governo devia olhar para o interior, onde devia criar todas as condições possíveis, alargar o setor da educação, construção de boas escolas, escolas essas que também possam dar melhores condições de ensino, ensino este que venha a responder os padrões internacionais, sim, e não a qualidade de ensino que temos hoje. Também desta mesma forma, abrindo bons hospitais, bons supermercados e serviços administrativos, podíamos também atender a área do próprio emprego. Uhum. No âmbito da habitação que existe hoje, é uma habitação aos olhos da imprensa. É uma Angola eletrónica e não uma Angola real. Centralidades espalhadas pelo país não refletem a realidade das zonas recônditas que se encontram nas outras províncias.
José Chilemba, uma última pergunta. Como é que você vê o papel da Jura em ajudar a UNITA nas próximas eleições?
É por isso mesmo que vamos realizar este congresso, com uma visão de afinar a nossa máquina para que aquilo que são os propósitos da direção do partido, nós correspondamos com essas exigências. O programa do partido existe para com a juventude e nós vamos afinar os métodos e as táticas para cumprirmos cabalmente as orientações da direção do partido. Um dos pressupostos é incentivar a consciencialização da juventude angolana à luz da má governação do país, para que a juventude esteja conosco e se constitua este movimento para a mudança em 2017.
Obrigado, Oséias Chilemba, candidato, portanto, à presidência da Jura. Muito obrigado, Sr. Chilemba, pelo seu tempo.
Obrigado nós.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva, hoje vamos começar por falar do dinheiro do futebol. A cidade do Rio de Janeiro recebeu uma injeção de quase 2 mil milhões de dólares acima daquilo que se esperava durante o Campeonato do Mundo de Futebol. Durante o Mundial, o Rio recebeu 886 mil turistas. Pouco mais de metade eram estrangeiros. A taxa de ocupação dos hotéis no Rio situou-se em quase 94%. Na semana da final no Maracanã, foi de 99,75%. Hotéis, portanto, cheios à pinha. No país, no seu todo, em todo o Brasil, o número de estrangeiros que visitou o país foi de quase 840 mil, originários de 202 países. Futebol é mesmo o desporto do mundo, não há dúvida. E falando do Mundial, há jogadores que começam a ser transferidos. O Porto anunciou a contratação do defesa holandês de origem luso-guineense, Bruno Martins Idi. Preço 7 milhões 700 mil euros. É barato. Contrato de 4 anos. Bruno Martins Idi nasceu no Barreiro, em Portugal, antes de ir muito jovem para a Holanda. É um bom defesa, sem dúvida. O guarda-redes Navas, da Costa Rica, pode estar a caminho do Real Madrid, dizem as notícias publicadas em Espanha. Para o Futebol Clube do Porto vai também o atacante do Barcelona, Cristian Tello. Vai por empréstimo por duas épocas, com opção de compra. É bom, o Tello no Barça não tem lugar agora com a compra do uruguaio Soares. Tello tem 22 anos de idade. O Benfica, por outro lado, confirmou ter chegado a acordo com o Liverpool de Inglaterra para a transferência do sérvio Lazar Markovic para o clube inglês. Este também é jovem, tem 20 anos. O Benfica vai oferir 17 milhões de dólares. Volta à França em bicicleta. Hoje foi uma etapa de 188 quilómetros com montanha. Foi ganha pelo francês Tony Galopin. Correu a distância em 4 horas 26 minutos, média de quase 42 quilómetros a hora. A camisola amarela continua na posse do italiano Nibale Vincenzo.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul lançaram uma organização alternativa ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional nesta terça-feira, numa cimeira em Fortaleza, no Brasil. Mayra de La Salette.
O grupo dos 5 países, também conhecido por BRICS, anunciou que o novo Banco de Desenvolvimento terá 50 mil milhões de dólares para financiar a redução da pobreza, 10 mil milhões doados por cada membro da organização. Dilma Rousseff, presidente do Brasil, diz que este acordo tem uma dimensão histórica.
A dimensão histórica de nossa reunião poderá ser comprovada desde já pela importância dos acordos que assinamos. O BRICS ganha densidade política e afirma seu papel no cenário internacional.
O BRICS também revelou que vai ter um fundo de 100 mil milhões para financiamentos de curto prazo.
Era a Mayra de La Salette. Ela vai estar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais prolongada sobre esta questão, sem dúvida, de importância económica. Isto, portanto, na segunda meia hora, dentro de aproximadamente 3 minutos, aqui na Voz da América, quando entrar de serviço o Eduardo Ferro, vamos ter essa reportagem e mais também dos outros países africanos de língua oficial portuguesa. Mas até lá, até portanto às 13 horas e 30 minutos, hora do Washington, eu, João Santa Rita, despeço-me com a música de Justino Andanga, Ndakekateka.
Amen di kuka tingo kero.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de julho de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Mali, governo e separatistas reúnem-se em Argel. Paquistão, ataque de avião teleguiado mata 15 pessoas. Presidente sírio inicia terceiro mandato. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau se sintonizar, portanto, a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Van Callius, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde vários analistas dizem que a entrada do líder da RENAMO no processo eleitoral tem um impacto positivo, mas salientam que é fundamental que haja garantias de que Afonso da Cama vai poder fazer a sua campanha sem qualquer tipo de ameaças ou de represálias. Ramos Miguel, com mais pormenores.
A RENAMO submeteu semana passada ao Conselho Constitucional a candidatura do seu líder às eleições presidenciais de 15 de outubro próximo, o que poderá fazer com que este processo seja o mais competitivo de sempre, dado o peso de Afonso de Acama no debate político moçambicano. O impacto é bastante positivo, considera o professor catedrático Gilles Sistac, sublinhando, no entanto, que para tal é necessário que Afonso de Acama faça a sua campanha sem ameaças nem perturbações.
Penso que é isso que devemos garantir a qualquer candidato que quer se apresentar. Isso numa democracia é normal.
Mas, professor, em que pé ficam as reivindicações da RENAMO?
As questões da paridade nas várias instituições do país, nomeadamente a instituição militar, são questões que não podem ser resolvidas em algumas semanas. Isso vai carecer de muito tempo. E por isso que isso é que são questões que podem ser debatidas depois das eleições, com tranquilidade.
Para o bispo anglicano Dom Dinis Sengolani, um dos observadores de diálogo entre o governo de Moçambique e a RENAMO, a entrada de Afonso de Cama neste processo é muito importante, mas a questão principal é a segurança.
A grande preocupação de todos é a segurança de todos os cidadãos moçambicanos. Segurança no sentido de não haver armas que estejam aí a perturbar a vida das pessoas, mas segurança também no sentido de todo o moçambicano sentir que faz parte, é dono deste país. Portanto, tudo quanto há no país é um processo eleitoral, são recursos naturais, são posições de ocupação profissional, que ninguém se sente inseguro de que eu tenha acesso a esses lugares.
O professor secundário Samuel Zandamela considera que a participação do líder da RENAMO fará com que o processo eleitoral seja mais transparente e eficaz.
Eu acho que é melhor, é importante o Jacama participar nas eleições.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. O Conselho da União Europeia suspendeu hoje as medidas que limitavam a cooperação da União Europeia com a Guiné-Bissau na sequência da realização de eleições livres e dignas de crédito. O anúncio foi feito poucas horas antes de a União Europeia revelar a aprovação de um pacote de ajuda financeira à Guiné-Bissau de médio prazo, no valor de 60 milhões de euros. Álvaro Lúdger Andrade.
O anúncio foi feito esta manhã em Bruxelas pelo ainda presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, numa conferência de imprensa juntamente com o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira.
E esse pacote de médio prazo vai incluir pelo menos 60 milhões de euros. Em primeiro lugar, um apoio orçamental num total de 20 milhões de euros, para ajudar as autoridades a lidar com as necessidades mais urgentes e a fornecer serviços básicos à população. Em segundo lugar, o apoio à população, através de ONGs e organizações internacionais, no valor de 34 milhões de euros, em áreas como o desenvolvimento rural, a segurança alimentar, o apoio à sociedade civil e também a luta contra as alterações climáticas.
Com esta ajuda, o governo, saído das eleições de 13 de abril, vai conseguir pagar parte dos salários dos funcionários públicos em atraso há 7 meses, preparar o ano agrícola e a campanha da castanha do caju e ainda continuar o ano escolar que estava ameaçado de nulidade. O pacote também vai contribuir para a distribuição regular de energia elétrica e água às populações. Entretanto, antes deste anúncio, o Conselho da União Europeia suspendeu as medidas que limitavam a cooperação entre a organização e a Guiné-Bissau na sequência da realização de eleições livres e credíveis. A alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Catherine Ashton, e o comissário da União Europeia responsável pelo desenvolvimento, Andris Piebalgs, disseram estar muito satisfeitos com a decisão, uma vez que permitia à União Europeia apoiar as autoridades no processo de reconstrução e a estabilização do país. A União Europeia diz esperar que as autoridades guineenses deem um caráter prioritário à execução dos seus compromissos, os quais foram assumidos durante o processo de consultas em 2011 e que se referem, por exemplo, à reforma do setor da segurança, à renovação da hierarquia militar e à luta contra a impunidade. Aliás, na conferência de imprensa de hoje em Bruxelas, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, abordou o tema da reforma do setor da defesa e segurança, dizendo que as decisões serão tomadas no seu devido tempo e ouvidas todas as partes.
Nós escolhemos, na Guiné-Bissau, promover um programa de reconciliação nacional que deve passar por um diálogo abrangente que convide todas as forças vivas da nação a participarem nisso.
Era o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, na conferência de imprensa hoje em Bruxelas, juntamente com o presidente da União Europeia, Durão Barroso, na qual foi anunciado um pacote de ajuda financeira a Bissau de 60 milhões de euros.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Cresce a cada dia que passa a quantidade de guianeses que, depois de terem entrado no Brasil com vistos de turistas para assistirem à Copa do Mundo, querem agora permanecer no território brasileiro como refugiados. Maria Cláudia Santos tem a notícia.
O número de cidadãos de Gana nesta situação já chega a 350 nesta quarta-feira. Os ganeses têm feito pedidos de asilo, principalmente na Polícia Federal de Caxias do Sul, cidade industrial do Rio Grande do Sul. Eles alegam que sofrem perseguição em seu país de origem por serem muçulmanos. Pela legislação brasileira, recebida uma solicitação de refúgio, a Polícia Federal já deve autorizar de imediato a permanência do solicitante no Brasil até que o processo que analisa esse pedido seja concluído. Uma reunião marcada pela Defensoria Pública da União em Caxias do Sul deve discutir nas próximas horas soluções rápidas para que os africanos, a grande maioria homens, possam, a partir da obtenção do documento da Polícia Federal, encontrar algum trabalho aqui no Brasil. A coordenadora do Centro de Atendimento ao Imigrante, o CAM, ligado à Igreja Católica, Maria do Carmo dos Santos Gonçalves, explica qual é a situação desses ganeses que chegaram somente com a roupa do corpo.
Ontem nós recebemos mais de 18 pessoas que chegaram também com esse intuito da documentação. Ao todo, somando com o dia anterior, nós já temos em torno de 350 pessoas que passaram por Caxias. Temos pessoas que já encaminharam para aquele trabalho, estão aguardando documentos, e outros que estão já na fila de espera para encaminhar o protocolo da Polícia Federal.
Para a Polícia Federal do Rio Grande do Sul, os cidadãos de Gana, que chegaram em diferentes capitais brasileiras e seguiram para Caxias do Sul, podem ter sido atraídos por promessas de emprego nem sempre verdadeiras. Já para a coordenadora do CAM, a estrutura que a cidade do sul do Brasil oferece para quem pede o refúgio, pode sim explicar essa chegada em grande número de ganeses ao município.
Um dos motivos, eu creio que seja a própria possibilidade de encaminhar o documento. A polícia aqui, ela consegue, de fato, encaminhar de forma mais acelerada, ou eles conseguem atender um pouco mais essa demanda. Caxias é considerado, já pelo IBGE, uma capital regional aqui. Caxias hoje, o Ministério do Trabalho aqui emite carteiras para toda a região. E isso, claro, também tem atraído as pessoas.
A situação preocupa muito as autoridades de Caxias do Sul e a representante do CAN, que com a ajuda de voluntários tem ajudado a acolher esses africanos. A grande preocupação é que a estrutura local fique sobrecarregada, caso a chegada dos imigrantes não pare.
A Polícia Federal aqui, claro, tem limite de estrutura, está fazendo todo o possível para atender o mais rápido possível essas pessoas, mas há essa dificuldade. A polícia continua atendendo 15 pessoas por dia e agora nós estamos aqui, digamos, um pouco apreensivas se chegarem mais pessoas, porque essa lista vai aumentando e as pessoas acabam tendo que ficar por ali esperando que o seu documento seja encaminhado, né?
Para a presidente do Centro de Atendimento ao Imigrante, apesar de o governo de Gana negar a perseguição religiosa aos muçulmanos no país, os cidadãos que estão aqui no Brasil pedindo refúgio insistem que vivem esse problema em Gana.
Claro, há o consenso de que não há perseguição generalizada, não existem conflitos assim, mas há conflitos que são particularizados e que de fato colocam as pessoas em situações bem complicadas, assim, que de alguma forma motivaram essas pessoas vão sair do país e muitos até dizendo que não querem retornar.
Repórter Maria Cláudia Santos.
Os Estados Unidos já deram início à deportação de alguns dos menores oriundos da América Central que entraram ilegalmente no país através da fronteira com o México. No início do mês, o presidente Barack Obama prometeu acelerar o processo de devolução dos menores aos seus países de origem, na sequência da crise humanitária causada pelo elevado número de jovens retidos na fronteira com o México. O primeiro grupo regressou na segunda-feira às Honduras, uma pequena parte dos milhares de jovens centro-americanos que tentavam fugir à violência e à pobreza nos seus países. Para além das Honduras, os menores eram provenientes de El Salvador e da Nicarágua. Muitos dos deportados foram detidos no final de junho na fronteira americana com o México, depois de uma longa e árdua viagem na mira de uma vida melhor nos Estados Unidos. Agora, países como as Honduras estão a levar a cabo campanhas de informação para fazerem com que as famílias deixem de mandar os seus filhos nessa perigosa viagem. No mês passado, um jovem guatemalteco de 15 anos de idade foi encontrado morto no sul do Texas. Segundo Alan Pérez, o cônsul da Guatemala no Texas, o rapaz morreu de exaustão.
Shocking and sad because you never imagine a little boy could be...
Foi chocante e triste o facto desse jovem ter morrido por exposição aos elementos. É muito triste, disse o cônsul guatemalteco. Os americanos estão, entretanto, divididos acerca do melhor modo de responder à crise da imigração clandestina. Alguns querem leis mais rígidas, o melhor controle fronteiriço e deportações mais rápidas. Outros dizem que é desumano rejeitar aquelas pessoas, especialmente menores, que precisam desesperadamente de cuidados. Uma coisa é certa, trata-se de um problema global que não vai desaparecer tão depressa, tal como salientou o sociólogo Mark Horowitz.
But the larger question, I think, is this political economic one of such severe inequality in the world. And so, although it's not an easy solution, I think
a questão mais ampla, disse Horowitz, tem a ver com as grandes desigualdades através do mundo. Não há soluções fáceis. Acho que quando definimos a nossa política externa ou os nossos acordos comerciais, acho que é importante termos em consideração as circunstâncias que levaram a essas migrações em massa. O sociólogo Marco Horowitz acrescenta que apenas pessoas muito desesperadas estão dispostas a deixarem as suas casas e famílias e arriscarem tudo para chegarem a outro país. Representantes do governo do Mali e de grupos rebeldes do país dão hoje início a conversações em Argel para tentar chegar a um acordo final de paz, um ano depois do regresso à democracia. As conversações, que incluem medianeiros africanos, verificam-se na sequência da violência no norte do país em violação a um cessar-fogo concluído em maio. Enquanto isso, o presidente francês, François Hollande, desloca-se esta semana à África Ocidental para apresentar a sua nova estratégia de contra-terrorismo na região do Sahel, uma estratégia que passa pela substituição das forças francesas estacionadas no Mali. Sucedem-se, entretanto, os confrontos e os ataques suicidas no norte do Mali.
isso apesar da intervenção militar francesa, da realização de eleições e da mediação internacional depois do golpe militar de 2012, que permitiu a dilaceração do país por grupos separatistas. Em maio, o exército maliano sofreu uma humilhante derrota frente aos separatistas tuaregues nas suas tentativas para libertar a cidade de Kidal. Na semana passada, mais de 35 pessoas morreram em confrontos entre os rebeldes do MNLA, o Movimento Nacional de Libertação do Azawad, e elementos do MAA, o Movimento Árabe do Azawad. Na segunda-feira, um ataque suicida contra uma patrulha militar francesa matou um soldado e feriu outros 6. Estas conversações na Argélia são o primeiro esforço verdadeiro para sentar à mesma mesa as várias facções malianas para tentar ultrapassar as divergências. O presidente Ibrahim Boubacar Keita deu a entender que está disposto a aceitar um compromisso, mas pôs de lado qualquer acordo que ameace a integridade territorial do Mali ou o secularismo do Estado. Nessa perspectiva, foram excluídos das negociações os grupos separatistas islamitas ligados à Al-Qaeda e que ocuparam o norte do país em 2012, antes da intervenção militar francesa. Issaka Soaré, da missão da União Africana, que participa nas conversações, disse à Voz da América que estava otimista.
In conjunction with other regional ECOWAS, UN, the European Union and others, in conjunction with these
a União Africana, disse Soaré, em conjunto com outros grupos regionais, tais como a CDAO, com as Nações Unidas e com a União Europeia, tudo farão quanto possível para garantir que se chegue a um acordo final. Palavras do elemento da missão da União Africana a estas conversações de Argel. A França anunciou, entretanto, o termo da sua operação de 18 meses, que garantiu a unidade do Mali, mas que não conseguiu estabilizar totalmente o país. Ela será substituída por uma operação antiterrorismo mais ampla, englobando a região do Sahel. 3 mil soldados franceses participarão na mesma, ou seja, um terço do número de soldados que se encontravam até agora estacionados no Mali. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, os denominados BRICS, lançaram uma organização alternativa ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional, numa cimeira realizada em Fortaleza, no Brasil. A Marla Salete, com mais detalhes.
O grupo dos 5 países, também conhecido por BRICS, anunciou que o novo Banco de Desenvolvimento terá 50 mil milhões de dólares para financiar a redução da pobreza, 10 mil milhões doados por cada membro da organização. Dilma Rousseff, presidente do Brasil, diz que este acordo tem uma dimensão histórica.
A dimensão histórica de nossa reunião poderá ser comprovada desde já pela importância dos acordos que assinamos. O BRICS ganha densidade política e afirma seu papel no cenário internacional.
O BRICS também revelou que vai ter um fundo de 100 mil milhões para financiamentos de curto prazo, como alternativa ao Fundo Monetário Internacional, servindo também como reserva a situações de crise. Estas economias emergentes consideram que as instituições de domínio ocidental, como o Banco Mundial e o FMI, precisam de reformas. A sede do banco será em Xangai e o seu primeiro presidente será o novo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente do Conselho de Administração será brasileiro. Além dos valores iguais que cada país investirá no novo banco, a China vai disponibilizar 41 mil milhões para a alternativa ao FMI, com o Brasil, Índia e Rússia a contribuírem com 18 mil milhões de dólares cada um e a África do Sul com 5 mil milhões. Para o presidente chinês Xi Jinping, o novo banco e as reuniões subsequentes representam um novo impulso para Pequim ganhar influência numa região que é vista tradicionalmente como o jardim dos Estados Unidos da América. Xi vai reunir-se ainda esta semana com Raul Castro, presidente de Cuba, e Vladimir Putin, também no Brasil, para a cimeira do BRICS, considera que estes encontros servem de nova plataforma à Rússia, que foi excluída do grupo G8 das Nações Industrializadas por ter anexado a Crimeia. O FMI tem sido criticado por exigir reformas domésticas demasiado onerosas em troca de ajuda aos países em desenvolvimento. Alguns acusam o Congresso americano de ser relutante no que toca à cedência de dinheiro para ajudar os países pobres.
Obrigado, Marla Salete. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Moçambique continua entre os países com maior número de pessoas com HIV-Sida. O número de seropositivos no país aumentou para 1 milhão e 600 mil em 2013, segundo o relatório do Programa Conjunto da ONU para o HIV-Sida ou ONU-Sida, apresentado em Genebra esta quarta-feira. O documento, no entanto, encontra melhorias na situação da doença no mundo e deixa ser possível acabar com a epidemia em 2030, se milhões de pessoas marginalizadas tiverem acesso ao tratamento. Álvaro Luzer Andrade.
De acordo com o documento de 400 páginas e publicado no âmbito da 20ª Conferência Internacional sobre a SIDA, que decorrerá entre os dias 20 e 25 deste mês em Melbourne, na Austrália, Moçambique situa-se na região do mundo mais atingida pela epidemia. É o quinto de uma lista de 15 países com o maior número de pessoas com VIH-SIDA no mundo, liderada por África do Sul, com 18% dos casos, e seguida por Nigéria, Índia, Quênia e Moçambique, com 4%. O país registrou mais 400 mil doentes em 2013, comparativamente a 2005. De 1,2 milhões de pessoas infectadas em 2005, aumentou para 1,6 milhões de doentes no ano passado. Ainda no mesmo período, assistiu-se a um aumento total do número de mortes relacionadas com a SIDA. De 73 mil óbitos em 2005, Moçambique passou para 82 mil óbitos em 2013. O estudo indica que as mulheres são mais vulneráveis a novas infecções. No caso de Moçambique, a prevalência é de 7% entre as adolescentes e de 15% a partir dos 25 anos. Segundo o relatório das Nações Unidas, em 2013, havia 35 milhões de pessoas infectadas com a SIDA. A África subsaariana tem o maior número de pessoas com HIV, seguida da região da Ásia-Pacífico. O relatório diz que quase 13 milhões de pessoas com o vírus têm acesso ao tratamento antirretroviral, mas vários milhões não têm acesso aos medicamentos por serem marginalizados, criminalizados ou por sofrerem discriminação. Neste grupo estão homossexuais, transexuais, profissionais do sexo, presos e usuários de drogas injetáveis. O diretor executivo do ONU-SIDA, Michel Sidibé, diz que são 19 milhões de infectados que não procuram tratamento, o que impede de manter a epidemia controlada.
There will be no end to the AIDS epidemic if we don't put the people first and close the gap.
Não haverá fim da epidemia da SIDA se não se colocar as pessoas em primeiro lugar e eliminar essa lacuna. Este relatório apresenta dados importantes para o combate. Se 19 milhões de pessoas que vivem com VIH não descobrirem a sua situação atual, vão morrer, mas se avançarem para o tratamento, poderão ter uma vida plena e saudável. De referir que os Estados Unidos são citados como tendo uma alta taxa de infecções por VIH e encontram-se no grupo dos 15 países com as taxas mais elevadas de infecções. O relatório das Nações Unidas acredita que, com o acesso de todos os doentes ao tratamento, é possível acabar com a epidemia em 2030.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América e, como habitualmente, chegou agora a hora da página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar por falar do dinheiro do futebol. A cidade do Rio de Janeiro recebeu uma injeção de quase 2 mil milhões de dólares, acima daquilo que se esperava, durante o Campeonato do Mundo de Futebol. Durante o Mundial, o Rio recebeu 886 mil turistas. Pouco mais de metade eram estrangeiros. A taxa de ocupação dos hotéis no Rio situou-se em quase 94%. Na semana da final no Maracanã, foi de 99,75%. Hotéis, portanto, cheios à pinha. No país, no seu todo, em todo o Brasil, o número de estrangeiros que visitou o país foi de quase 840 mil, originários de 202 países. Futebol é mesmo o desporto do mundo, não há dúvida. E falando do Mundial, há jogadores que começam a ser transferidos. O Porto anunciou a contratação do defesa holandês de origem luso-guineense, Bruno Martins Idi. Preço 7 milhões 700 mil euros. É barato. Contrato de 4 anos. Bruno Martins Idi nasceu no Barreiro, em Portugal, antes de ir muito jovem para a Holanda. É um bom defesa, sem dúvida. O guarda-redes Navas, da Costa Rica, pode estar a caminho do Real Madrid, dizem as notícias publicadas em Espanha. Para o Futebol Clube do Porto vai também o atacante do Barcelona, Cristian Tello. Vai por empréstimo por duas épocas, com opção de compra. É bom, o Tello no Barça não tem lugar agora com a compra do uruguaio Soares. Tello tem 22 anos de idade. O Benfica, por outro lado, confirmou ter chegado a acordo com o Liverpool de Inglaterra para a transferência do sérvio Lazar Markovic para o clube inglês. Este também é jovem, tem 20 anos. O Benfica vai oferir 17 milhões de dólares. Volta à França em bicicleta. Hoje foi uma etapa de 188 quilómetros com montanha. Foi ganha pelo francês Tony Galopin. Correu a distância em 4 horas 26 minutos, média de quase 42 quilómetros a hora. A camisola amarela continua na posse do italiano Nibale Vincenzo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, a convidada desta semana no Angola Fala Só da Voz da América vai ser Ana Margoso, jornalista e ativista dos direitos humanos. Portanto, inscreva-se, não deixe de participar no Angola Fala Só da Voz da América com Ana Margoso na próxima sexta-feira. E tempo agora, amigo ouvinte, para as notícias internacionais. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu acusou os militantes palestinianos do Hamas de cometerem crimes de guerra ao alvejarem milhões de civis israelitas e ao utilizarem os seus próprios cidadãos como escudos humanos. Numa conferência de imprensa, Netanyahu responsabilizou o Hamas pela rejeição da proposta de cessar-fogo apresentada pelo Egito, o que levou Israel, por seu lado, a responder com novos ataques aéreos contra os militantes. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas avista-se ainda hoje no Cairo com o presidente egípcio para debater a forma de aplicar a proposta de cessar-fogo. Israel aceitou o plano e suspendeu as atividades militares durante várias horas antes de recomeçar os ataques aéreos. Representantes do governo do Mali e de grupos rebeldes Tuareg já deram início a conversações em Argel para tentar chegar a um acordo final de paz, um ano depois do regresso à democracia no país. As conversações, que incluem medianeiros africanos, verificam-se na sequência da violência no norte do país, em violação a um cessar-fogo concluído em maio passado. Enquanto isso, o presidente francês François Hollande desloca-se esta semana à África Ocidental para apresentar a sua nova estratégia de contra-terrorismo na região do Sahel, uma estratégia que passa pela substituição das forças francesas no Mali. Uma nova pesquisa revela que o número de pessoas mortas durante a fase mais violenta do conflito na República Centro-Africana foi subestimado. A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras afirma que um levantamento feito junto de milhares de refugiados da República Centro-Africana, no vizinho Chad, revelou que cerca de 2.600 pessoas foram mortas nos conflitos entre novembro de 2013 e abril deste ano. Os Estados Unidos já deram início à deportação de alguns dos menores oriundos da América Central e que entraram ilegalmente no país através da fronteira com o México. No início do mês, o presidente Barack Obama prometeu acelerar o processo de devolução dos menores aos seus países de origem, na sequência da crise humanitária causada pelo elevado número de jovens retidos na fronteira com o México. Tempo ainda, amigo ouvinte, para os títulos dos jornais americanos desta quarta-feira. Guerra em Gaza mais ampla após rejeição de tréguas, destaca o Washington Post. Falha plano de cessar fogo para o Médio Oriente é o título do USA Today. Breve pausa na crise de Gaza, recomeçam os ataques, pode ler-se no New York Times. E por último, Washington Times apresenta um artigo sobre um ativista que financia a eleição de candidatos de democratas aqui nos Estados Unidos. Amigo ouvinte, continua sintonizado com A Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington, pela frente mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel. É m.português.com. Podem nos seguir ainda no Twitter e no Facebook. São 14 horas 33 segundos aqui em Washington. Ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção, continua a Doris Dodson. A assistência técnica de Quasi Smith. Títulos das principais notícias. Primeiro-ministro israelita acusa Hamas de crimes de guerra. Decorrem a Argel conversações sobre plano de paz para o Mali. 16 de julho de 2014, quarta-feira, estaremos com a Vida na América e a Agenda Africana. Antes de terminar a edição, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Vamos começar os últimos 30 minutos desta emissão, referindo que o líder da UNITA, Isaías Sabacuva, acusou o governo de Angola de falta de transparência nas despesas do Estado. Sabacuva referiu-se às garantias dadas pelo Estado angolano para cobrir empréstimos mal parados do Banco Espírito Santo de Angola, afirmando que as garantias são superiores ao limite previsto na lei angolana. Manuel José foi à conferência de imprensa.
Depois de ter estado no Bengo e no Kwanza Sul, o número 1 da UNITA convidou jornalistas para dizer que não gostou nada do cenário que encontrou nas duas províncias do país. Isaías Sabacuva pediu que o executivo seja mais transparente em relação ao dinheiro do erário público, referindo-se à ausência de prestação de contas por parte do chefe do executivo, José Eduardo dos Santos.
Ao país, o senhor presidente não apresenta contas sobre esses empréstimos. Não diz quanto pediu emprestado, quanto utilizou para a sua própria instituição, nem pede o parecer prévio do Tribunal de Contas para os contratos que subscreve. Tem que haver transparência. Nós estamos a recomendar constantes vezes transparência na gestão da coisa pública. Quantos montantes de dólares foram despendidos? Não há explicação nenhuma. Não há justificação nenhuma que se faça.
O líder do Partido do Galo Negro trouxe à baila o escândalo que envolveu Angola ao do Banco Espírito Santo em Portugal. É como exemplo do que diz.
Segundo informação do Banco Espírito Santo, tornada pública, a República de Angola já prestou uma garantia soberana ao BESA num valor muitíssimo superior de 5 bilhões de dólares para o Estado pagar o crédito mal parado de certos mutuários. É evidente a forma como a banca angolana é utilizada para operações de branqueamento de capitais extraídos do erário público. O escândalo recente do BESA é um exemplo vivo deste fenómeno que vivemos denunciando há décadas.
Uma situação que, segundo Sabacuva, contrasta com a falta de dinheiros que se alega para as obras em território angolano.
Essa informação nunca foi confirmada pelo governo angolano, mas também nunca foi desmentida. Apesar disso, nós encontramos estradas paradas de ser reparadas já há algum tempo. Os empreiteiros dizem que não há dinheiro.
Para a UNITA, há muito que o executivo eximiu-se das suas obrigações para com o país.
O Estado demitiu-se das suas responsabilidades. paz, deixou de ser uma pessoa de bem, para tornar-se refém e cúmplice de uma oligarquia que agride os direitos e liberdades das instituições públicas para promover e proteger interesses privados lícitos e ilícitos.
Daí não restar dúvidas que a única saída para a resolução do problema de Angola, diz Isaías Samakuva, será a mudança deste governo.
Este governo não serve para nós. Deve ser posto fora para ir descansar na devida altura, na altura das eleições, para ver um governo que consegue resolver esses problemas, que são simples, mas muito importantes para a vida do nosso país.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Estúdios em Washington, vamos agora para a economia, vamos ficar com o Eduardo Ferro.
Timor-Leste está a considerar realizar o primeiro leilão para exploração de petróleo em terra, revelou o Oil and Gas Journal. Aquele jornal cita o ministro do Petróleo do Timor-Leste, Alfredo Pires, que revelou estar a ser estudada a possibilidade de ser realizado o leilão de áreas em terra, ao mesmo tempo que as zonas em offshore. Os estudos feitos por especialistas mostram que na costa sul do Timor-Leste foram detectadas dezenas de ocorrências de petróleo em terra, muitas delas exploradas rudimentarmente pela população. Alfredo Pires disse que o governo está igualmente a estudar a possibilidade de criar um consórcio a quem entregará parte das áreas de exploração de petróleo em terra. Delegações da União Europeia e de Moçambique estiveram reunidas em Maputo para debater a renovação do acordo de parceria no domínio das pescas, que termina em janeiro de 2015. O presente acordo, que foi rubricado em fevereiro de 2012, permite que navios da União Europeia, nomeadamente da França, Espanha, Portugal, Reino Unido e Itália, pesquem nas águas moçambicanas. A contribuição da União Europeia cifra-se em 980 mil euros, dos quais 460 mil para apoio à política setorial da pesca de Moçambique, tendo em vista promover a sustentabilidade das águas moçambicanas. O acordo apenas permite que 75 barcos de pesca atuem na zona. O Gabinete Central do Censo de Angola anunciou que vai apresentar em setembro próximo os dados preliminares do Recenseamento Geral da População e Habitação, que decorreu de 16 a 31 de maio. A população de Angola está estimada em 21 milhões de pessoas. O censo custou cerca de 200 milhões de dólares. O último censo da população de Angola foi realizado em 1973, ainda durante o período colonial. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,35 dólares. A libra estava cotada a 1,71 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 10,69 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samakuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ana Margoso, jornalista e ativista dos direitos humanos, é a convidada desta semana do Angola Fala Só. Nesta edição de A Vida na América, vamos falar da eleição presidencial de Zachary Taylor em 1848 e uma nação dividida pela questão da escravatura. Convosco, o Paulo Oliveira. A Guerra Mexicano-Americana terminou oficialmente em 1848. O México concordou em dar a Califórnia e o Novo México aos Estados Unidos e o México iria reconhecer o Rio Grande seria a fronteira sul do Texas. O presidente James Polk tinha conseguido expandir os Estados Unidos, adicionando o Oregon, a Califórnia, o Texas e o Novo México. A nação enfrentava então o problema do que fazer com a escravatura nos novos territórios. Os sulistas argumentavam que tinham o direito de levar escravos para a Califórnia e o Novo México. Os do Norte opunham-se a qualquer alastramento da escravatura. A questão real era legal. Tinha o Congresso poder para controlar ou proibir a escravatura nos territórios? Até o Texas se transformar num Estado, todos os dirigentes nacionais pareciam aceitar a ideia de que o Congresso tinha esse poder. Durante 50 anos, o Congresso aprovara resoluções e leis controlando a escravatura nos territórios dos Estados Unidos. Mas os donos dos escravos do Sul acreditavam que o poder de controlar a escravatura permanecia com os Estados, parecendo não existir resposta para o problema. Enquanto o Congresso debatia o assunto, o país avançava rapidamente para a campanha presidencial de 1848. O presidente Polk tinha idade, estava cansado e de saúde deficiente. Polk tinha dito que iria manter a promessa de cumprir apenas um mandato. Durante os primeiros dias da sua administração, Polk anunciara os objetivos da presidência. Reduzir os impostos sobre as importações, estabelecer o cargo independente de tesoureiro, resolver a disputa da fronteira do Oregon com a Inglaterra e tornar a Califórnia parte dos Estados Unidos. Menos de 4 anos mais tarde, Polk tinha conseguido realizar todos os assuntos das suas prioridades. Os Estados Unidos e a Inglaterra concordaram num compromisso sobre o Oregon. Em 1846, Polk conseguiu estabelecer de novo o cargo de tesoureiro, onde o governo podia manter os seus próprios fundos, sem ter de manter o dinheiro em bancos privados. No mesmo ano, Polk foi capaz de ver o Congresso aprovar uma lei que reduzia grandemente os impostos sobre as importações. Um tratado de paz com o México deu aos Estados Unidos não apenas a Califórnia, como igualmente o Novo México. Polk não tinha servido bem o partido, fracassando em unir os grupos que lutavam no seio do Partido Democrático. Parecia não existir um candidato democrático forte que unisse o partido. Em cada estado, os democratas estavam divididos entre aqueles que apoiavam a administração Polk e os que se lhe opunham. Voltaremos ao assunto numa próxima edição de A Vida na América.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição de Agenda Africana, hoje, quarta-feira, 16 de julho. A cidade de Maputo, em Moçambique, acolhe esta semana a terceira Conferência Africana dos Serviços Correcionais, que reúne 35 países do continente. A situação nas prisões em África é o tema desta edição. O convidado é Eduardo Mussanyane, reservista-geral da Polícia, diretor-geral dos Serviços Penitenciários de Moçambique e coordenador da referida conferência. Na conversa que manteve em Maputo com aquele responsável, o correspondente da Voz da América, Simeão Ponguana, começou por lhe perguntar sobre os desafios do serviço prisional em África.
Os grandes desafios que se apresenta como denominador comum em África prende-se com a questão da humanização do sistema. E quando nós falamos de humanização do sistema, ela tem várias dimensões. A primeira dimensão que toda a gente olha e que aparece nos grandes relatórios dessas grandes organizações e das instituições que lidam em matéria dos direitos humanos, estou a falar da própria Comissão Africana para os Direitos Humanos, a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas e mesmo os relatórios do Departamento do Estado norte-americano, sempre quando abordam esta matéria no setor correcional ou penitenciário e prisional em África, reporta questões de superinternamento, em que as pessoas são acomodadas em condições desumanas. É um facto. E este facto tem que ser compreendido partindo de que muitos dos nossos países africanos, em matéria de investir na construção dos estabelecimentos prisionais, são poucos estados que se podem encontrar. E os demais continuam a utilizar as mesmas instalações construídas no tempo da colonização. E se formos a verificar, esses estabelecimentos foram construídos em que mesmo aquilo que hoje são as recomendações das Nações Unidas relativas às regras mínimas de detenção, que determinam a área mínima em que devem ser colocadas as pessoas privadas da liberdade e o número das pessoas que têm que estar por cada aquele espaço, não existiam. Alguns países avançam, como nós também estamos a fazer, em tentarmos fazer as adaptações onde é possível adaptar. Mas a verdade é uma: alguns desses estabelecimentos, estou a falar no caso do meu país, mas é comum em muitos países, esses estabelecimentos penitenciários hoje estão dentro dos centros urbanos. Então já não é possível alargar. Mesmo que queira alargar, já não é possível, porque estão todas elas rodeadas por residências e outro tipo de construções para outros fins que não sejam aqueles. Então, torna-se um pouco difícil. E naquela altura, quando foram feitos, o número da população era um, não criava grandes problemas. Os conflitos sociais, se existiam de natureza urbana, eram muito poucos, porque os demais eram conflitos sociais de natureza do campo, em que lá o mecanismo de gestão desses conflitos sociais, a própria sociedade estava organizada para poder geri-lo e que não passava necessariamente por internamento no estabelecimento penitenciário. O tipo de criminalidade também que naquela altura pontuava mais, não é esta que hoje temos. Então, coloca-se um outro problema: as sociedades tornam-se cada vez mais urbanizadas e o tipo de conflitos também mudam da tonalidade, o tipo de criminalidade também vão ganhando outros contornos, então vai levando que tenhamos estes problemas de superinternamento. Esta é uma dimensão de falta de humanização quando nós colocamos as pessoas num espaço onde devia estar uma pessoa, temos lá 5 pessoas.
Não significa estar a haver aumento da criminalidade em muitos países africanos?
Este é um facto. Repara, Panguana, quando o número da população cresce, consequentemente, os conflitos sociais também vão aparecer. A criminalidade é um fenômeno social. Sendo um fenômeno social, está intimamente ligado a essa questão. Agora, o que pode-se fazer como pergunta? Por que não investir mais na prevenção criminal? Onde o cidadão comum, ele também é um ator principal que deve participar neste processo. E quando esses mecanismos sociais falham, há as entidades, órgãos do Estado, onde temos a polícia e outras instituições, que devem fazer tudo por tudo para que seja desencorajado o cometimento de crime.
Pessoas que defendem que a humanização de que o doutor está a falar pode, de alguma forma, estimular a prática de criminalidade por parte de algumas pessoas que fazem parte do sindicato, passa a repetição, sabendo que, quando forem detidas, vão para uma cadeia com um tratamento de 5 estrelas, por exemplo. Qual é o sentimento de África em relação a este aspecto?
O sentimento da África é contrário a essa ideia, porque vamos ver o fim das penas. O fim das penas é a responsabilização criminal de quem tenha cometido crime e, ao mesmo tempo, um envio do sinal de potenciais autores de crime, de que isto não se faz. Então, não é por esse facto que nós vamos trazer essas pessoas e tirar-lhe aquilo que é a dignidade humana dele. dar uma refeição condigna a esta pessoa, que possa se alimentar, hein, convenientemente, para evitar doença, que aí é outro gasto que pode acontecer. Não é dar um tratamento VIP e encorajar para ele cometer outros crimes. Dar-lhe habilidades profissionais, aprendendo uma profissão dentro do estabelecimento penitenciário, não é encorajar para aquele. É, antes de mais, criar condições de que, olha, você já tem nas suas mãos os instrumentos e os mecanismos a partir dos quais tu podes conduzir a sua vida de uma forma sustentável, sem recorrer àquilo que é de terceiros. Agora, tudo isto tem que ser feito em, de uma forma não isolada, o serviço correcional só. A própria comunidade tem que participar. Por isso, a dimensão hoje do tratamento penitenciário não é, a parte humana não se limita aí. Trata das maneiras como tratamos esta pessoa cá dentro. Só o facto do relacionamento. Chamar este condenado pelo seu nome e não lhe chamar para o número que nós damos, já é um ponto muito grande, avançado, para esta pessoa sentir que, olha, a pessoa que está aqui está para me ajudar. Não está para me castigar, não está para me humilhar. Portanto, a pessoa não perde a sua dignidade, a sua condição de ser humano. E é esta parte que nós estamos a tratar como gestor dos serviços correcionais, prisionais e penitenciários em África. E nós tomamos a consciência de que, por que não chamarmos a nós para começarmos a ser nós, a falarmos dos problemas, porque nós é que conhecemos melhor. E se nós conhecemos melhor, estaremos em melhores condições de buscar as soluções.
Esta é a terceira Bienal deste fórum, mas olhando para desde o primeiro até a terceira Bienal, há alguma coisa que tenha sido resolvido em África neste sentido de humanização?
O que eu posso dizer é que já começamos todos a aceitar o ponto de que temos de tratar de forma humana as pessoas. Já olha, portanto, o trabalho no meio penitenciário como uma forma, não como forma de castigar, mas como mecanismo de terapia de trabalho e de atribuição de conhecimentos que podem ser usados por esta pessoa uma vez em liberdade. Isso já começamos a ver. E começa já haver um sentimento de que todo o trabalho que nós desenvolvermos dentro do meio penitenciário, ou prisional ou correcional, e que gera rendimentos, ele tem direito de participar nos resultados. E esses resultados há de levar uma vez em liberdade para poder recomeçar a vida.
Era o correspondente da Voz da América em Maputo, Simeão Bongoane, em conversa com Eduardo Mussanhana, reservista-geral da Polícia, diretor-geral dos Serviços Penitenciários de Moçambique e coordenador da Conferência Africana dos Serviços Correcionais, que decorre esta semana na capital moçambicana. E assim termina mais uma edição de Agenda Africana. Até à próxima quarta-feira.
Passagem agora para a música. Vamos ficar com Justin Timberlake, Mirrors.
Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Original.
cause it doesn't seem really as simple. And I can't help but stare, cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Put your head on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me, but they can see the set in my heart. There's a space and now you're home. Show me how to fight for now. Never tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured.
Era Timberlake, Justin Timberlake em Mirrors. Emissão da Voz da América em português para a África. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu acusou os militantes do Hamas de cometerem crimes de guerra ao alvejarem milhões de civis israelitas e utilizarem os seus próprios cidadãos como escudos humanos. Netanyahu responsabilizou o Hamas pela rejeição da proposta de cessar-fogo apresentada pelo Egito, o que levou o Israel, por seu lado, a responder com novos ataques aéreos contra os militantes. Israel, recordamos, aceitou o plano e suspendeu as atividades militares durante várias horas antes de recomeçar os ataques aéreos. Representantes do governo do Mali e de grupos rebeldes tuaregues deram já início às conversações em Argel para tentar chegar a um acordo final de paz um ano depois do regresso à democracia. Conversações que incluem medianeiros africanos verificam-se na sequência da violência no norte do país, em violação do cessar-fogo concluído em maio passado. Uma nova pesquisa revela que o número de pessoas mortas durante a fase mais violenta do conflito na República Centro-Africana foi subestimado. A Organização Médica Sem Fronteiras afirma que um levantamento feito junto de milhares de refugiados da República Centro-Africana, no vizinho Chad, revelou que cerca de 2.600 pessoas foram mortas nos conflitos entre novembro de 2013 e abril deste ano. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Não existem dúvidas de que a cooperação entre os Estados Unidos e a China vai desempenhar um papel crucial na resolução das questões mundiais mais complicadas e dar forma às políticas globais e regionais do futuro. É por isso importante que os nossos povos aprendam a trabalhar juntos. Para trabalharmos juntos, com eficácia, devemos cada um de nós ter a melhor compreensão do que o outro pensa e como trabalha. Foi por isso que há 4 anos atrás, a então secretária de Estado Hillary Clinton e o então conselheiro de Estado chinês Liu Yongdong lançaram a troca de consultas de povo a povo entre os Estados Unidos e a China. A intenção da iniciativa era, e continua a ser, melhorar as trocas povo a povo entre cidadãos dos Estados Unidos e da China em áreas como a educação, a cultura, os desportos, assuntos das mulheres, ciência e tecnologia. Este ano, os dois lados acordaram numa sexta área, a saúde. O objetivo na altura era o de enviar 100 mil estudantes americanos para a China em 2014. Falando na quinta sessão plenária da consulta, o secretário de Estado afirmou estar reunido para aumentar aquele número. Estamos determinados a assegurar que os jovens americanos desenvolvam uma compreensão profunda da China. Este ano, posso dizê-lo, estamos a elevar a nossa parceria mais longe, centrando as atenções na saúde, um desafio global que exige uma resposta global. Isto não será definido por números. Será o nosso povo, serão os nossos estudantes, artistas ou músicos, os nossos atletas, os nossos cientistas, juntando-se para lançar as bases de uma maior confiança e, eventualmente, uma maior liderança no mundo. Os nossos estudantes já estão a lançar fundamentos para esta transformação, afirmou o secretário de Estado Kerry. O historial das relações dos Estados Unidos e da China só pode ser de uma cooperação genuína e, francamente, de êxito espetacular. Embora possamos discordar por vezes numa ou noutra coisa, Estou absolutamente convencido de que podemos aprender do passado e preparar juntos um futuro mais brilhante, afirmou Kerry. Se construirmos uma maior confiança, se tivermos por objetivo uma maior prosperidade, se liderarmos juntos no palco mundial, estas consultas não serão apenas únicas ou a única parceria que os nossos povos partilham. Será simplesmente o princípio e irá constituir um exemplo para as possibilidades do futuro. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta quarta-feira, 16 de julho de 2014, chegou ao fim. Em nome dos que colaboraram a apresentar a emissão, despedem-se agora Ethel Butler, o Doris Dodson, Glenn von Kahl e o Quasi Smith, e bem ainda o Paulo Oliveira. Amigos, boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Ngontunga milinko mo lilali.